Havendo um número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 4, versículo 8.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º, vereador Rodrigo Pivotto. 2º, José Juscelino Franco. 3º, Daniel Walter Friso. 4º, Sadi Kogo. 5º, Márcio José Monareto. 6º, Roger Carlos Vencato. 7ª, Franciele Vieira Godóis. 8º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 65, de 26 de agosto de 2022. Altera o caput do artigo 3º da lei número 755, de 20 de dezembro de 2002 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 67, de 3 de setembro de 2022. Institui o Sistema Municipal de Desporto e Lazer, cria o Fundo Municipal do Desporto e o Conselho Municipal do Desporto do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 69, de 13 de setembro de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 71, de 15 de setembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 32 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 72, de 15 de setembro de 2022. Altera o artigo 102, caput da lei municipal número 106, de 26 de abril de 1991 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022. Estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul. 4º, ordem do dia. Requerimento do vereador Roger Carlos Vencato, justificando a ausência nas sessões do dia 5 e 12 de setembro de 2022, por motivo de saúde e conforme atestado médico. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 69 e do projeto de lei número 60, de 30 de agosto de 2022. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 70 e do projeto de lei número 66, de 2 de setembro de 2022. Reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Nova Esperança do Sul, NESPREV, de que trata o artigo 40 da Constituição da República, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019, e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 71 e do projeto de resolução número 6 de 2022. Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2022 e da outras providências. 5º, tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Magno Giuliardi Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente. Antecipadamente, então, coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passaremos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 40 de 2022. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto de um mataburro na propriedade do Sr. Romildo Pompeu da Conceição. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois o mesmo quebrou com a passagem do ônibus escolar e não foi consertado, causando transtorno ao morador. Nova Esperança do Sul, 22 de setembro de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas. Convite. A EMEI Maria Malgarim Friso tem a honra de convidá-los para a segunda festa da família, a realizar-se no dia 7 de outubro de 2022, às 19 horas, no Grupo de Nativismo e Folclore Corucru. Para enriquecer este momento, haverá lindas apresentações de nossos alunos. Será servida uma deliciosa janta no valor de R$ 20,00, com cardápio de galeto, arroz branco, maionese e salada verde, bem como o sorteio de brindes. Para uma melhor organização do evento, pedimos que sejam levados pratos e talheres. Os cartões já estão à disposição na direção da escola. Esperamos todos vocês.
Tendo em vista a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito municipal, nomeio como Procuradora da Mulher a vereadora Franciele Vieira Godóis e como Procuradora Adjunta à Servidora do Legislativo Marla Andréia Contessa. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Velto, ao Julinho e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Começar com sobre o meu pedido de providência. O senhor Pompeu, como todo mundo conhece, disse que o ônibus escolar quebrou o mataburro dele, ficaram de voltar para arrumar no, na semana e já faz uns quantos dias que está lá e ninguém voltou a fazer o serviço para ele. Ele, como todo mundo sabe, ele mora sozinho lá e ele disse que os animais têm que estar botando corda para os animais não fugirem e dar um transtorno para ele. Então, gostaria que fizesse o serviço lá para ele. Quero deixar aqui meus parabéns à Secretaria de Educação sobre o desfile do dia 20. Desfile muito, muito bonito, bastante cavalo, bastante cavalariano, bastante a população, a comunidade em si participou. Houve um pequeno acidente, não é culpa de ninguém, né? Mas a gente conversou lá no palanque com o prefeito que a gente tem que prevenir esse tipo de situação e ter sempre uma ambulância para eventos desse porte, quando envolve bastante gente, né? Ninguém tem culpa, ninguém prevê, mas é bom a gente tá preparado para esses tipos de acontecimento. Ainda bem que a moça que caiu do cavalo lá não teve graves machucados, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. Também quero fazer alguns pedidos de providência aqui sobre. Recebi uma reclamação de um morador lá do bairro Vila Nova, que é ali no beco ali, que vai para o lado do Rubem Moura ali, diz que andaram fazendo a limpeza por ali e deixaram aquele beco sem fazer a limpeza. Então, gostaria que fizesse um pedido de providência aí para fazer esse serviço também para eles. Outra coisa também, hoje recebi uma reclamação aqui, já é um pedido dos vereadores aqui, é sobre pintar a faixa de amarela na frente do ginásio. Hoje um motorista me mandou uma foto que não estava complicado para estacionar ali. Então, eu vi que estavam fazendo o serviço, ó, a aba ali hoje. Mas então tem que colocar uma placa, então, se já está pintado, e que o pessoal não está respeitando o espaço ali. Então, gostaria de também desse aí. Lá na Centenária também recebi reclamação que não terminaram as calçadas ainda e nem o serviço na frente do clube lá. Então, o serviço faz dias que vem se arrastando e não termina. Também recebi agora uma mensagem sobre o patrulhamento ali, onde perto na linha 1 ali, perto do finado José, finado Josézinho. Diz que esparramaram um cascalho ali e ficou bem mal feito o serviço ali. Foi uma reclamação que eu recebi de uma pessoa agora, antes da sessão. E quero aqui também deixar os parabéns aos funcionários da Câmara aqui. Recebi minhas contas como presidente do ano passado, sem nenhum apontamento. Deixar os parabéns ao Thiago, à Suzele, à Daniela, à Gabriela, que foram os que trabalharam comigo na minha gestão. Então, pelo ótimo trabalho, que a gente tem uma equipe qualificada, e é o que acredito que vai acontecer a mesma coisa nas contas do nosso presidente. E, para encerrar, gostaria de alertar a população, que agora, dia 2, tem as eleições, né? E gostaria de pedir para a população que prestasse atenção na hora do voto, que esse voto é muito importante. Tem muita gente que acha que não tem importância o voto para presidente, para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. A gente pede o apoio aos que olham por nós e que não vote para deputados que vêm aqui só de 4 em 4 anos. Vem aqui, pega meia dúzia de votos e nunca mais botam os pés em Nova Esperança. Então, quero pedir para ter uma vasta nominata de deputados aqui que sempre estão ajudando o município, né? Então, gostaria que o povo nos apoiasse, porque a gente poder bater na porta desses deputados lá e pedir recurso. Então, eu quero deixar para a comunidade aí que presta atenção em quem vai votar, para não se arrepender depois e depois não adiantar reclamar, né? Então, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a atenção de todos.
Segundo o vereador, José Juscelino Franco.
Ei. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, nossa saudação ao Velto e ao Julinho, que nos prestigiam aqui, a nossa saudação. Eu gostaria de iniciar a minha manifestação de hoje parabenizando a Marla e a Franciele pela condução agora nomeada pelo presidente da Coordenadoria da Mulher, né? Então, quero desejar a vocês um bom trabalho. Sabemos da importância do cargo e é assim que a gente vai evoluindo nas questões, estreitando as distâncias entre aquilo que se pode fazer e aquilo que a gente não faz. Né? Então, quero parabenizar vocês. Sei que tem condições de fazer um bom trabalho. Sei que é difícil também, né? Mas acredito no potencial de vocês. E falava anteriormente aqui do tratamento que a gente recebe dos funcionários desta casa. O assessor jurídico, as gurias, a Fran e também a Suzele e a Marla, pelo atendimento a todos os vereadores. A nossa bancada tem um tratamento excelente por parte delas, e eu comentava anteriormente aqui da imparcialidade, porque a Câmara de Vereadores são cargos, na maioria das vezes, políticos, né? Exceto a Marla, que hoje é efetiva, mas que tem, indistintamente, um tratamento excelente. Por isso eu parabenizo vocês e agradeço por tratarem os vereadores com tanta cordialidade. Seguindo aqui, falando de eleições, então, né? Então, nesse final de semana, nesse domingo, tem eleições, né? E eu acho que as colocações do vereador Rodrigo, elas são pertinentes. Nós temos candidato de vários partidos, temos bons candidatos, temos candidatos que contribuem e colaboram com o município de Nova Esperança do Sul. E é de conhecimento das pessoas, porque frequentemente nessa casa se debate, se fala e se faz nome daqueles que mais contribuem com a Nova Esperança do Sul. E isso reflete na vida do cidadão, no seu dia a dia, naquilo que se conquista através das emendas parlamentares ou daqueles que levantam a voz em nome do nosso município. Então quero concordar e quero fazer também esse apelo ao nosso cidadão. Né, que reflito, a política é a maneira que se faz as transformações, são através da política. Embora a gente olhe e diga, ah, mas a política está em descrédito, mas é através dela que se faz as transformações. É através da política que até mesmo numa associação de bairros, ali funciona a política através da escolha das demandas na sua associação. Assim é na Câmara de Vereadores, assim é no município, assim é no Estado e assim é no Brasil. Né? Então é interessante que a gente tenha deputados, principalmente, né, que são pessoas que ficam mais próximos dos poderes executivos e legislativos, e aonde nós, vereadores, nos socorremos quando necessário, pedir uma emenda, pedir um recurso, seja para a saúde, para a agricultura, enfim, em todos os setores. E as pessoas sabem. As pessoas sabem daqueles que a gente mais fala por aqui. Então a gente recomenda que as pessoas analisem, porque como falou o vereador aqui, a hora da gente realmente marcar é agora, né? É nas eleições, escolhendo bem, consciente, né? É, com aquela ponderação necessária, né? Para que o município também possa ser beneficiado nesse sentido. Eu queria também falar um pouquinho aqui, e eu falava com o vereador Márcio, nos bastidores, que é a respeito daquela faixa elevada aí na rua Redêncio Friso, que inclusive eu fiz solicitação, o vereador Rodrigo também tinha feito uma, e já tem um tempo. E aí nós temos essa questão que consensual dos vereadores da necessidade dessa instalação dessa faixa elevada ali próximo ao ambulatório, para cá um pouco, aí frente ao Nelsinho, por aí, por aqui, a gente mais ou menos entende que seja por ali. E essa faixa elevada vem dar segurança para as pessoas, né? E aí se justifica a protelação em função de que a gente esperava o recapeamento, e o recapeamento também ele vem se alongando, né? E na verdade a gente queria fazer justamente tudo junto, que daí ficaria um único serviço, né? Mas a gente não sabe, e aí fica a questão, a interrogação de quando, em que tempo que será iniciado o recapeamento asfáltico da 825. Então, como eu falava com o vereador, e os vereadores acho que concordam nesse sentido, que a gente devia, através da Secretaria de Obras, estudar, de repente, né, fazer alguma coisa nesse sentido, porque justamente para prevenir algum provável problema que possa acontecer e a gente ter essa atitude por parte do Executivo. E também, queria também aproveitar e pedir a ampliação da faixa elevada aqui na Escola São José. É um pedido da direção da escola, é um pedido que a gente vem ouvindo, e às vezes a gente para e olha, mas temos uma faixa elevada ali, mas ela é de altura reduzida. E temos depoimento, né, de pais, temos depoimento dos professores, da necessidade de ampliar, de aumentar. Tá? Então quero aproveitar aqui, a secretária já está anotando ali, para a gente pedir que aumente um pouco ali, né? Porque isso vai dar segurança para as nossas crianças, né? Porque ali nós temos mais de 300 alunos, né, que frequentam diariamente a escola. Então, nós precisamos também oferecer segurança para esse pessoal que está aí, que vem estudar, que são os nossos filhos, né? Falar também da Semana Farroupilha. Acho que foi uma semana excelente, todo mundo se divertiu, né? Depois da pandemia, 2 anos sem essas atividades, retornando, né, na sua essência da cultura gaúcha, dos costumes do gaúcho, do churrasco, do carreteiro, né? E combinando então, ou terminando com o desfile do dia 20, né, que foi um desfile bonito, né? E aonde fechamos, podemos dizer assim, com chave de ouro, um desfile bonito, com a participação da comunidade, com a participação dos piquetes, né, das entidades tradicionalistas. que tão bem souberam fazer uma Semana Farroupilha, né? Em tudo isso, nós queremos parabenizar os piquetes, as entidades que fizeram da Semana Farroupilha uma semana bonita, onde se cultuou as tradições do Rio Grande. Enfim, aquilo que de mais autêntico tem, que é a cultura dos costumes gaúchos, né? Do nosso Rio Grande. Eu não sei, e quanto tempo eu ainda tenho, senhor presidente? 2 minutinhos eu tenho. Então eu quero falar um pouquinho do meio ambiente. Aproveitar 2 minutos para falar do meio ambiente. E queria propor aqui algumas questões com relação ao meio ambiente. A gente está vendo aqui por parte da escola municipal ações das nossas crianças com relação ao meio ambiente. E isso é tão importante essas atitudes, porque a gente vê manchetes na televisão, nos noticiários, da destruição do nosso planeta. E nós desligamos a TV e a vida segue. No outro dia a gente ouve de novo mais destruição. Então a destruição ela se tornou rotina e faz parte do nosso cotidiano e a gente nem se dá conta que as coisas estão sendo destruídas, lentamente destruídas e às vezes até meio a galope certas questões, né? E eu queria propor aqui, porque a gente sabe que tem pessoas no nosso município que se preocupam com o meio ambiente, que recuperam as nascentes, que recuperam as matas, que cuidam da mata ciliar. E essas pessoas ficam no anonimato. Essas pessoas não recebem um reconhecimento por parte do poder público. E eu quero propor aqui a esta casa e ao Executivo Municipal que estabeleça a Semana do Meio Ambiente no município com a premiação a essas pessoas que defendem o meio ambiente de verdade. Porque às vezes eu venho aqui, eu faço um discurso, eu falo bonito, isso, aquilo, mas eu quero ver a ação. E é ali que eu quero que entre a questão do Poder Executivo. Criar um projeto para incentivar ou para reconhecer. Senhor presidente,
tem mais 30 segundos.
Em 30 segundos dá. Então, senhor presidente, eu queria propor a esta casa e ao executivo, porque isso demanda de despesas, nós não podemos, por conta própria, fazer o projeto, mas de criar um projeto para premiar as boas ações daqueles que defendem o meio ambiente. Porque eu acho que aí nós estamos trazendo à tona aqueles que realmente se empenham e se importam com nosso planeta e tirando do anonimato. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Terceiro vereador, Daniel Walter Frito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao Julinho, ao Velto, o pessoal que trabalha conosco aqui na casa, aos ouvintes da 87.9. Muito boa noite. Também começando aqui, como o vereador Rodrigo e o Dutti mencionaram, parabenizar nossas entidades, né, pela belíssima Semana Farroupilha aí. Eu acho que depois de um bom tempo sem ter, todos piquetes aí fizeram uma boa apresentação, né, cultivando nossas tradições e seguindo em frente. Também o pessoal do desfile, né? Tava bonito, tava bom. Ia falar do assunto da ambulância, o vereador Rodrigo já mencionou. Acho que todos os eventos que reúnem um pessoal aí na cidade tem que ter um olhar diferente. Agora que temos 2 ambulâncias novas aí, tem que estar no seu posto. Então, seria isso nesse assunto. Outra coisa, pegando uma deixa ao vereador Dutti, muito importante, né, a faixa elevada da Redêncio Friso. E eu também gostaria de citar outro ponto, que já há tempo vem dando inúmeros acidentes, ali quando desce do seu Ivo Madaloso, ali bem na esquina do Curtume, onde a funila ali que fica a mão dupla, né, vem de mão única e fica a mão dupla, ali aquela esquina ali é 2h13 e tem um enrosco, aquele quebra-mola já para baixo já está liso, digamos assim, né. Então, de repente, já que fosse olhar, fazer um estudo da entrada da cidade ali, já colocar nos pontos certos para realmente reduzir a velocidade, né? O pessoal desce ali rápido. Falando do meio ambiente também, gostaria de pedir um apoio dessa casa aqui, ó, que a gente vem falando desde o início do mandato, sobre aquela área da prefeitura ali nos fundos da, da barragem do Curtume ali, atrás da Sete, do outro lado da Sanga. Eu acho que aquilo ali está um depósito de lixo, né? Aí a prefeitura diz que é a população diz que é a prefeitura, bota um fogo, a prefeitura recebe multa, estão os secretários com denúncias, com protestos, processos, e assim vai indo. Então, acho que a gente tinha que se reunir aqui nós vereadores e chegar num acordo ali, já tem o portão do lado de lá, trancar essa entrada do lado de cá e pronto, restringir o acesso. A empresa entra, tem acesso, a prefeitura entra. E ponto errado. Porque aí bota um fogo, a prefeitura diz que é clandestino. E assim vai indo, entendeu? É um problema se arrastando. E já que o vereador tocou no assunto do meio ambiente, está ali o exemplo, né? Sim, vereador Rodrigo.
Eu até ia comentar no tempo do vereador José Juscelino, aí eu sabia que ia tocar nesse assunto, então deixei para comentar no teu, pedir uma parte para ti. A gente sempre critica a parte de pegar fogo e botar entulho e coisa e tudo lá, né? E a gente, o ano passado, a gente trouxe uma proposta para o prefeito. Vocês lembram, né, que a gente trouxe o cara lá, a gente critica, mas a gente tentou trazer a solução. Só que o Poder Executivo achou que era gasto demais. Eu acho que não é gasto demais. Gasto com tanta coisa que não tem tanta importância. Gasto com dinheiros que a gente acha que não tem tanta importância. Seria muito importante eles repensar esse caso de recolher esses entulhos e mandar para o destino certo do que está botando fogo ali. Aí as multas que vêm para o município, daqui a pouco se mandar para... pro depósito certo, sai muito mais barato do que tá pagando multa, né? Era isso, obrigado, vereador.
Tá bem, vereador Rodrigo. Eu acho que o meu posicionamento hoje é pedir uma ajuda à bancada do Executivo. Sim, vereador Dutra.
Obrigado pela parte, vereador Excelência. Eu acho que é assim, ó. Nós temos questões que elas são um pouco mais difíceis, mas nós temos que ter a coerência de saber o que está certo e o que não está certo, né? Então, o executivo, num primeiro momento, de repente, tem o custo que a empresa solicitou para fazer essa coleta desse material, mas é chegado um momento que nós temos que tomar uma posição, né? Temos que tomar uma posição, nós temos que defender o nosso meio ambiente. E nós temos que defender os moradores dos bairros, principalmente o bairro Padre Abraão, sofre muito com o despejo de lixo e qualquer lixo. Até lixo que causa mau cheiro, né? Então, eu acho que é assim. Nós temos que caminhar nesse sentido de ir consertando essas questões, de achar um caminho que fique bem, né? E que a gente possa olhar o meio ambiente como aquilo que os nossos filhos estão respirando. O meio ambiente, a saúde do planeta, depende das ações nossas. E isso está aqui na Câmara de Vereadores, estamos discutindo esse assunto que é pertinente, que é necessário, e que muitas pessoas têm esse ponto de vista de dizer assim, não, temos que dar um basta a certas atitudes, a certas maneiras de agir com relação ao planeta. Porque a gente também erra no nosso dia a dia, às vezes nas pequenas coisas, né? Mas eu acho que nós temos que criar essa consciência, e essa consciência, vereador, está sendo debatida agora nas escolas. A Escola São José está dando um exemplo disso, ensinando e orientando as crianças como proceder, como cuidar do meio ambiente. E o Executivo também haverá de fazer a sua parte nesse sentido. Obrigado, senhor presidente.
Sim, concordo plenamente, vereador. Além de incentivarmos aí a consciência nos jovens, que vai ser o reflexo futuro próximo, aí, né? Temos que começar a agir e fazer o que está no nosso alcance. Eu acho que o primeiro passo era fazer a restrição do acesso. Somente os proprietários ali, a empresa e a prefeitura ter o acesso e ponto final. Então, acho que começa por aí, é um exemplo que está no nosso alcance da gente dar, a prefeitura já faz as coletas aí, depois pode-se pensar num destino final para essas coletas. Vereador Roger.
Obrigado pela parte, vereador. Colocar aqui, assim... obrigado pela parte, vereador Daniel. Assim, ó, o que eu penso? O primeiro passo é fechar mesmo. Que restringir esse acesso, que daí vai dificultar. Vão ter que levar de a pé, se quiser levar alguém, né? E uma outra questão que a gente pode colocar aqui, nós fazemos uma comissão de cada bancada, do PR, do PP e do PDT, e nós conversar com o prefeito, com o executivo, né, para avaliar essas sugestões, assim, de nós achar o local de onde enviar, o custo, fazer um estudo sobre isso, porque nós estamos em pleno século XXI, né, pregamos tanto meio ambiente, mas na realidade há grandes falhas em todos os municípios, em todo o país, né? Então, seria uma sugestão aqui da gente conversar, fazer um estudo de viabilidade, né? Se é oneroso, se não é oneroso, se, né? Mas com certeza o meio ambiente merece. Obrigado, senhor.
Tá bem, vereador Rodrigo. O vereador Roger, essa bancada aí também está disposto a resolver isso daí. Mas eu gostaria que a bancada de vocês tivesse uma conversa essa semana ainda com o prefeito. Nós já conversamos, eu desde que eu entrei, eu bato nessa tecla aí, a empresa fez o portão do lado de lá. Então, o primeiro passo é resolver isso daí, o acesso. Termina ali a circulação ali de gente, terminou, já está... É mais difícil, como o vereador Roger disse, se quiser levar, vai ter que levar nas costas. E aí termina aquela coisa, se é a prefeitura, se é a população, se é isso e é aquilo, pronto. Que é um custo, é caro, e esses processos aí é complicado, né? Bem ligeirinho para o pessoal se incomodar. Então, não adianta. E a polícia, a brigada ambiental, está fazendo o serviço dela. Não tem o que reclamar. Seria isso. Boa noite. Obrigado.
Quarto vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as nossas secretárias aqui, ao jurídico, o Velto, do Expresso, que nós prestigia nessa sessão. Eu já estou, já que estão falando em meio ambiente aí, eu acho que o primeiro passo é fechar mesmo. Falar com o executivo aí, ó, fecha aí quem tem acesso à prefeitura e o Curtume, pronto. Né? Tem que ser por aí, porque o pessoal hoje não adianta dizer que não bota, porque acabam botando, né? Então, experimentar por aí. Né? Primeiro o Dutti falava, o vereador do redutor de velocidade, da faixa elevada. Eu acho que tem que ser um redutor de velocidade aí. Por quê? Quebra lá em cima, lá. Um redutor de velocidade. Quebra a mola, se tu vai um atrás do outro, aí vem, tem caminhão, tem carreta, isso aí é ruim. E tem que ter uma coisa que dói no bolso. Né? E o redutor de velocidade dói no bolso. Se tem que botar um ou dois, não sei. Depois que vão fazer a avenida aí, deve ser botar um, aí estudar, botar um ou dois, aí vai funcionar a coisa. Né? O pessoal hoje, o motorista, não quer saber, né? É... Bota um redutor de velocidade aí para ver. Aí no Curuçu, que foi botado aquele, e depois tiraram ali. Aquilo foi uma judiaria ter tirado. Ali, quando tu entra daqui para lá, que tu vai para Santiago, se tu entra de moto, de carro, é uma coisa. Agora tu entra com um caminhão carregado aí. Um caminhão carregado, tu mete a cara, vem um a 120 de cima aí, e aí? Não tem o que fazer. E quando tu tá a 60, tu assegura logo aí. Né? Então aí, deve-se estudar, e ver a melhor ideia é o redutor, eu acho eu que deve ser um redutor de velocidade. Porque aí vai doer no bolso e aí começa a parar a coisa, né? Eu quero aqui também parabenizar. Eu acho que teve uma Semana Farroupilha muito boa, depois de 2 anos sem Semana Farroupilha. Todas as entidades estavam cheias, né? Que bom. O desfile foi ótimo. Eu acho que foi ótimo, deu um probleminha, mas graças a Deus tudo, né? E, então assim, porque o desfile entusiasma aquela juventude, aquelas crianças que desfilaram pela primeira vez aí, né? Eles não param de falar. Eu tenho um netinho lá que não andava a cavalo, agora ele se acha que é o cavaleiro, né? E porque isso aí vai somando, um vai levando o outro e vão conversando. E que bom, o tradicionalismo para mim é acima de tudo. a educação e o tradicionalismo, para mim é acima de tudo. Hoje a cultura é por aí, né? Então, parabéns para todos. Eu quero desejar no Coro Cru, trocar o patrão, o Eduardo Rosa, um cara sério, um cara experiente, a Fabiana trabalha aqui, uma mulher séria, uma mulher correta. Eu quero desejar parabéns para ele, que tenha força de tocar aquela entidade que está crescendo. Eu queria aqui dizer, de tanto tempo vai começar o campo de futebol, o meio fio está encostado lá em cima. Logo, logo já vão começar a organizar e arrumar o campo de futebol. As máquinas estão aqui na estrada Banda Zambello, Rincão do Ouro, ali, tinha um problema de estrada que era estreita ali. Aí foram dar uma largada, foi cascalhada, estão cascalhando uns pedaços ali. E assim por diante estão indo naquela região do Rincão do Ouro aí. Outra coisa que eu queria parabenizar aqui, e eu participei, foi no dia 15 de setembro, lá no CIEP de Moura Brizola, na Coxilha Alegre. Eu vi aquilo ali, aquelas crianças, eu até inclusive fui lá de trator e reboque, imagina só, né, Magno? Carregar a criança de reboque e estava andando a cavalo. Que bonito aquilo ali. Aquelas crianças estavam numa felicidade, assim, ó. É, talvez a primeira vez que andaram em cima de um reboque, ou em cima de um cavalo, né? Então, eu quero parabenizar os professores para aquela atitude que tomaram aí. Porque hoje nós temos que estar mostrando para essas crianças é a educação que vai chegar um dia, poder respeitar isso, respeitar aquilo, através da educação acima de tudo. É, então, parabéns para aquelas pessoas que tiveram essa brilhante ideia de fazer aquilo que fizeram lá na Coxilha Alegre. Eu queria aqui o Israel Locatelli pediu para agradecer o serviço que fizeram para ele lá, secretária de obra, principalmente. Ele pediu para me agradecer o serviço que fizeram para ele. Aqui dia 30 de setembro, agora, na sexta-feira, terá o sexto encontro da família rural. Ali a Secretaria de Agricultura, Imater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais estão envolvidos. Então é o sexto encontro da família rural. Eu vou deixar para o Roger depois comentar um pouco aqui as programação. Outra coisa que eu queria falar aqui, os colegas falaram, realmente o que o vereador Rodrigo falou aqui, das eleições, depois o Dutti falou. Tem uma semana ainda para se pensar. E temos que olhar mesmo, os candidatos que ajudam o município e que vêm só para buscar voto. Temos que olhar. Nós temos candidato bom que nós temos que defender aí. Bom que estão junto com nós sempre aí, mandando recursos. Recursos importantes aí para qualquer área aqui no nosso município, para qualquer área. Não vou dizer uma, porque qualquer área nós somos beneficiados aqui por vários partidos que destinaram emenda para o nosso município. Então isso nós temos que valorizar. E temos uma semana, ainda é domingo, né? Isso aí é coisa muito importante e nós que nós devemos pensar bem. Acho que no momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Quinto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Velto, que nos prestigia aqui, e os ouvintes da rádio, uma boa noite. Na sessão passada eu falei do lixo no interior. Aí eu conversei com o Edinardo, é terceirizado esse lixo, muitas vezes as pessoas esperam que vai a caçamba e não é a caçamba que vai. É o caminhãozinho deles que vai em torno de 7 horas da manhã. É uma cesta por localidade. Então, nossa próxima cesta vai ser no Capão Grande. Então, o pessoal que quer depositar o lixo, ele vai passar em torno de 7 horas da manhã. Questão da Semana Farroupilha. Foi baita a Semana Farroupilha, mas não podemos esquecer que deu um baita do rodeio, né? Para fechar com chave de ouro, essa é uma semana um rodeio no couro cru de mão cheia também. A questão da faixa elevada, como o Duto falou e o Daniel, muito importante ali do Nelsinho, os carros passam muito ligeiro ali. Ali perto do seu Ivo também, interessante. E aí no Colégio São José, aqui embaixo também, ali criança, é um movimento de criança muito grande. Também concordo com o que vocês falaram. Questão do calçamento, onde a Corsã está fazendo a obra ali. Sábado, final de semana, ali no Cirineu Fumaco, só de trator para passar. Acho que foi tudo, né, Magno, que atolou. Eu passei ali e cavalei o carro. Não sei se a prefeitura está fiscalizando. Acho que vão ter que fiscalizar aquela obra ali, né? Esse trecho que a Corsã está fazendo a obra ali.
Seu colega vereador, realmente nós temos ouvido bastante reclamação nesse sentido, né? E é interessante que a gente passe para a comunidade que esse é um trabalho que a Corsã está fazendo. E eu acho que, eu tenho falado com o pessoal que faz o reparo ali, que parece que está sendo colocada muita areia na vala que é aberta para a colocação dos canos. E o que está acontecendo? O pessoal vai lá e calça, e isso afunda, né? não tem sustentação. A base está muito solta ainda. E aí, então, a gente vai ter que ver, porque do jeito que está, não dá para ficar. Nós vamos ter que tomar uma atitude. E eu acho que a gente vai ter que procurar o executivo e conversar, trocar uma ideia para achar uma saída para isso, porque é muita reclamação. Quando há muita reclamação, tem sentido, né? Outra questão que a gente tem que ponderar é a questão da necessidade da execução desse trabalho que a Corsã está fazendo. Isso é muito importante para o município. Agora, por outro lado, nós não podemos arrumar uma coisa e estragar outra. Então a gente vai ter que ver, vamos conversar com o executivo, vamos ver com o pessoal da Secretaria de Obras que faz e que está mais por dentro dessa situação, para a gente ver um encaminhamento que seja o melhor, porque nós vamos ter que, de uma maneira ou de outra, vai ter que ser refeito esse trabalho. Do jeito que está, não vai dar para ficar, né? Então a gente se propõe, né, a buscar um entendimento com o executivo e ver com a empreiteira, com o pessoal que faz, porque realmente ele está ficando a desejar. Obrigado, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Esse serviço aí, a gente sabe da extrema importância do serviço a ser feito, só que tem uma lei que a gente aprovou no mandato passado, que é sobre esses buracos. Então, o executivo tem que usar da lei e cobrar que o serviço seja bem feito. Eu acho que é só chegar lá e dizer que o serviço não está de acordo com o município e eles já estão pagando que refaçam o serviço, porque não, a comunidade não pode ganhar uma coisa e perder outra, né? Então, eu acho que é só cumprir a lei que a gente sempre fala, né? A lei é feita para ser cumprida. Então, a lei foi aprovada, é só que o executivo cobre. Obrigado, vereador.
É que, na verdade, esse calçamento já era ruim de antes, né? E agora ficou muito pior. Alguma atitude nós temos que fazer, né? Não, desse jeito não dá para ficar, né? A questão do... Já estão patrulando no Rincão do Ouro. Se desse para dar uma patrulhada no Capão Grande, tem uns trechos ali que está meio... Não, tem partes que está boa, tem partes que está ruim. De repente o Calim está me ouvindo que deixa uma patrulhada meio por cima, assim, para dar uma emparelhada. Também me pediram para falar, dia 16 de outubro tem uma festa no Capão Grande. Com churrasco, buffet, de tarde vai ter domingueira, Roger. Tu que gosta de dançar. Grude valendo lá. Então, dia 16 de outubro, grande festa no Capão Grande. Eu gostaria de falar também das eleições. Fiz uma pesquisa das eleições de 2018. 99 candidatos pegaram um voto aqui em Nova Esperança. 24 partidos diferentes. 99 candidatos. Quantos desses 99 mandaram recursos para nós? 10%? Talvez. 10 candidatos? Não sei se chega a isso. Então, para pensar. 99 candidatos pegaram voto aqui. Esses candidatos vão fazer o quê? Copa do Mundo. 4 anos. Vem aqui, pega os votos. E vão embora. Talvez nem saibam onde é que é a Nova Esperança. E levam todos esses votos. Eu estou falando aqui deputado federal, porque é o deputado federal que mais manda emenda para nós. É para o crescimento do município, então acho que todos os vereadores falaram que a gente tem que pegar os candidatos, que a gente tem mais aproximação. Os partidos nossos que temos aqui, o PDT, o PL, o PP. De repente a gente vote nesses candidatos para ter recursos para nós aqui. Era isso, senhor presidente. Eu vou parar a mesa.
Sexto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, o Elton do Jornal Expresso, a todos a nossa saudação, o nosso boa noite. Depois de duas sessões que não pude estar presente, hoje retorno a esta casa, né, por motivo de saúde, mas já está tudo ok, estamos aqui, né, no trabalho de novo. Queria, em primeira mão, parabenizar a vereadora Franciele e a servidora Marla, né, fazem parte da coordenadoria da mulher. É um trabalho difícil, mas muito importante. Hoje nós vemos, né, na questão da mulher, que ela não é valorizada como deveria ser valorizada, né? Hoje a mulher sempre ganha menos que o homem. Isso não, eu acho que tem que ter igualdade, a igualdade é para todos, né? Se vivemos num país democrático, temos que ter igualdade para todos, né? Eu, quando estive nessa casa, não sei, no segundo mandato, fiz dois projetos: colocar no calendário de eventos o Dia Internacional da Mulher e que se criasse o Conselho da Mulher em Nova Esperança do Sul. Eu acho que na época foi aprovado, mas o conselho, não, depois eu saí, não fui vereador na outra, e eu não sei se tem esse conselho, mas a Alcione também andou fazendo esse trabalho, né? Então são coisas importantes, nós temos que valorizar cada vez mais as mulheres. Hoje já temos duas mulheres candidatas à presidência da República, isso é importante, né? Nós temos que ter igualdade, democracia e igualdade, isso é o que precisamos. Sábado também, né, sábado foi o dia 24 de setembro, Dia Nacional do Turismo, né? Houve no domingo uma rota turística, uma grande divulgação para divulgar a nossa rota turística, os caminhos de pedra, né, do Geoparque, um projeto que está avançando, né, mostrando a nossa posição dentro do turismo. Nós temos um município com grande teor de turismo. Nós temos a gruta, temos cachoeira, temos rios, né? Temos balneários que foram fechados, né? São coisas que a gente tem que trazer de volta, né? Porque o turismo traz para o nosso município o desenvolvimento, traz recursos, e isso é importante, né? Então, parabenizar aí nesse dia 24 de setembro, Dia Nacional do Turismo, que foi feita uma programação aí. Não sei, de repente o Cristiano está mais por dentro dessa questão, né, Cristiano? Pode colocar aqui também. Também queria, aqui sobre o diretor de esportes, o Wagner Pires, que saiu, né, parabenizar ele pelo trabalho que ele fez frente aos esportes do nosso município. Parabenizá-lo, está nos deixando, mas deixou a sua marca como diretor de esportes do nosso município, né? Muito importante, então deixo a eles os meus parabéns. Quero aqui também, neste momento, falar sobre o 7 de setembro. Não pude estar presente, mas foi um grande desfile, 200 anos da nossa independência. Parabenizar todos aqueles que participaram, desde as escolas, todas as instituições que fizeram parte desse desfile, que foi muito bonito, não pude participar. Stefana Farroupilha também, da mesma forma, não pude participar, mas deixo aqui os parabéns a todos aqueles que fizeram esta organização. Com a busca da chama crioula em Canguçu, né, eu quero aqui, em nome do Maninho Guaço, né, que de São Vicente do Sul foram a Canguçu para buscar a chama crioula para a 10ª região tradicionalista a qual nós pertencemos aqui, né? Então, deixar aí ele, que é um campeão de cavalgada, né? Já tinha feito mais de 4 mil quilômetros e com esse deve ter chegado aos 5, 6 mil quilômetros de cavalgada. É o cavaleiro que mais, o gaúcho que mais cavalgou por essas andanças no Rio Grande do Sul, né? Também deixar a homenagem a todos os patrões, né, a todos os patrões de todas as instituições gaúchas do nosso município, né, parabenizar pelo bonito trabalho que fizeram, né, durante essa semana Farroupilha. Também falar uma homenagem aqui, né, para o Nenete Machado, que foi o homenageado desta semana Farroupilha, que é o único momento que eu pude estar presente foi quando chegou a chama Farroupilha. Aí, né? Então, parabenizar o Nenete Machado, que foi o homenageado desta semana Farroupilha. Também queria falar aqui, né, sobre o rodeio do Couro Cru, né, parabenizar também toda a patronagem, né, um evento muito grandioso e muito bonito para quem gosta dessas tradições. Né, isso é muito importante. Também convidar aqui para o 9 de outubro a festa na Coxilha Alegre, né, a festeira Shirley, né, uma da Shirley Escaramuça, né, está convidando aí para 9 de outubro a festa na Coxilha Alegre. Também falar aqui um pouco sobre as eleições, como vários vereadores fizeram aqui, cada um é livre, a gente não pode impor o voto a ninguém, vivemos numa democracia, cada um tem o direito de escolher o seu voto, né, o seu candidato. Mas aqui a gente, como todos os vereadores aqui já comentaram, né, nós temos inúmeros, N's candidatos aqui que nos ajudam, né, que participam do nosso município com emendas, com recursos, né, trazendo para nós o desenvolvimento social e econômico na forma do governo federal, do governo estadual, né, onde a gente obtém esses recursos através desses parlamentares que nos honram, né, com a sua presença aqui, com a sua ajuda, né, e isso é muito importante, né, porque, de certa forma, as emendas, os recursos que recebemos são de vários deputados, de todos os partidos. Então é isso que nós temos que valorizar, né? A questão é essa, olhar com bons olhos aqueles que nos trazem emenda, aqueles que participam do nosso município, aqueles que participam do desenvolvimento social e econômico do nosso município. E este é o momento de nós darmos a nossa contribuição através do voto e fazer um apelo, né, a todos os eleitores do nosso município, que vão votar. A gente vê na televisão pessoas com 80 ou até mais de 80 anos, né, se empenhando em ir lá prestar o seu voto, cumprir com a cidadania, né. Isso é muito importante, fazer esse chamamento para que as pessoas vão votar, né. A política, muitas vezes a gente até desacredita da política, muitas vezes, né, a gente ouve comentários, mas a política é necessária. Sem a política não se consegue nada. A política está todos os dias, a todos os momentos entre nós. É a política social, é a política partidária, é a política econômica, né, é a política que a gente vive no dia a dia. Né. Então, faço aqui esse apelo, né, para que façam, vão lá, cumpram o seu compromisso, votem os candidatos certos. Vou deixar o resto, já está no final da minha, né, do meu horário aqui, e eu tenho outras coisas, vou deixar para o tempo de liderança. Muito obrigado.
Sétima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes do 87.9. Então, para começar hoje, que é a boa noite ao Velto, ao Julinho, que você faz aqui presente. Tinha esquecido os visitantes, o Julinho até já foi. Para começar, quero agradecer, então, pelo apoio ali de terem aprovado meu projeto da Procuradoria da Mulher, né? Quero ver se me organizo para já, semana que vem, na quinta-feira, já estar aqui de manhã, para estar à disposição das pessoas que quiserem vir aqui, tanto as mulheres quanto alguém que quiser vir aqui, que precise de alguma coisa, que queiram conversar, que até para a gente possa levar até o prefeito, ou alguns vereadores ou secretários, que as pessoas precisarem de alguma coisa. Mas, principalmente, as mulheres estaremos aqui. Vou passar também nos bairros, passar em alguns lugares ali, convidando as mulheres para a gente começar a fazer algum grupo, começar a fazer alguns debates aqui na, na Câmara. Quero ver o melhor dia que fica para elas, né? Ou de tarde, ou à tardinha. E para a gente começar em seguida. Também, pegando a fala do vereador Dutti, né, do meio ambiente, a gente sabe que a gente vê muito na televisão e às vezes não levamos a sério, mas é uma coisa que tem que ser pensar e trabalhar. E para começar também nessa reclamação, me pediram lá no Jardim As Hortência que tem uma lixeira lá que, na realidade, junta os lixos e fica, vai ficando restante de coisas dentro da lixeira e vai se espalhando. E tem caco de vidros também pelo chão. De repente, se conseguisse botar um container lá, né? E até uma bombona, de repente, porque eu não sei o ponto lá no Jardim As Hortências se tem, porque as bombonas deram certo nos lugares que tem os pontos de coleta dos vidros, né? Que aí as pessoas já se direcionam direto para as bombonas e não fica no chão ali quebrando e vai se espalhando, né? Também sobre a faixa elevada, já comentaram aqui, não vou me manifestar, que é uma coisa muito importante, até uma moradora lá falou, porque às vezes tem criança nas ruas também brincando, porque agora, ainda mais agora que vem o verão e as pessoas, bastante gente caminhando nas ruas. E, mais uma vez, lá, os moradores estão levando contado lá o calçamento que o prefeito tinha dado prazo. E faltam uns 18 dias para terminar o prazo do calçamento lá no meu bairro, lá que pega ali o da Fife lá embaixo, né? Para ver se ele, aquela semana passada ele falou sobre a empresa, aí para ver se ele já tem se possa dar alguma explicação para as pessoas, se já vai ter outra empresa, se essa empresa vai fazer o calçamento ou não vai dar certo essa empresa, se vai ter outra empresa para vir fazer o calçamento, porque quando a gente vê, passa e perdemos recurso, né? Também quero deixar aqui, ó, que a gente recebeu, o dia 30 de setembro, né? Então vai ter o sexto encontro da família rural, né? Que vai ser ali no Coro Cru. Começa a partir das 8h30, vai ter almoço também. E às 8h30, recepção e credenciamento, às 9h, abertura. Às 9h30, a benção com a família, né? Vai ter falas, apresentações. Então, estão convidando a todos, e a EMATER e o Sindicato Rural, né? E acho que em parceria com a Prefeitura. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador Getúlio Cristiano Nebasso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha nessa casa, pessoal que nos acompanha através da rádio 87.9. Eu gostaria de dar seguimento aqui, né, e mandar o meu abraço a todas as entidades tradicionalistas do nosso município, que fizeram uma grande semana farroupilha, que correram, que lutaram para dar um pouco de alegria para as pessoas que foram assistir, que foram acompanhar, que foram nas jantas, que foram nos bailes. Enfim, a todas aquelas entidades que, de uma forma ou de outra, lutam e batalham para manter, né, cultivar a tradição do nosso Estado. E nesse ponto eu gostaria de dar um abraço, dar os parabéns ao pessoal da educação e também ao pessoal lá do CIEP, o professor Jean, que fez um evento, como o colega Net falou aqui, no dia 15/9 lá, levando os alunos daqui, e os do CIEP para que pudessem acompanhar durante o dia, tiveram um percurso tradicionalista, digamos assim, tiveram palestras. Começou o dia 8 horas da manhã, já estava lá duas prendas, né, do GNF Coro Cru, né, a Rafaela, né, Almeida, e a filha da Weiner lá, a Camila Vieira, perdão, então a Rafaela, e o trabalho que aquelas gurias fizeram de início ali foi incrível, né, as crianças sentadas ali, elas dando palestras sobre os nossos símbolos gaúchos, sobre as tradições, sobre o chimarrão, né, sobre tudo que é de importante para o Rio Grande do Sul, e as crianças faziam perguntas, indagavam, querendo tirar as curiosidades e as gurias.